vocês são os responsáveis pelos idosos que morrem numa maca nos corredores dos hospitais, pelos idosos que morrem de frio em consequência da pobreza energética, pelos idosos que morrem à fome por não terem dinheiro para uma alimentação saudável. Há idosos que passam semanas sem saber o que é uma posta de peixe ou uma fatia de carne. Essas pessoas são aquelas que, a partir de hoje, vão deixar de usufruir do IVA zero sobre os alimentos do cabaz básico. A isto, não sei o que chamarão. Eu chamo-lhe vergonha. São estes portugueses que viram a sua pensão aumentar com migalhas que não chegam para superar os aumentos generalizados. Os alimentos, a saúde, a energia, os transportes e tanto mais. O que os portugueses de bem veem para os idosos e para os mais vulneráveis é que o Partido Socialista lhes dá tostões, ao mesmo tempo que para as classes privilegiadas distribui milhões. Se já é uma vergonha os milhões pagos em pensões vitalícias pagas a políticos, mais vergonhoso ainda é serem pagas a políticos condenados por roubarem o dinheiro do povo. Já dizia Winston Churchill, o vício inerente ao socialismo é a distribuição igualitária das misérias. O caos provocado pela pobreza sistémica de quase 50 anos de políticas socialistas é da responsabilidade dos partidos do sistema, que no dia 10 de março serão derrotados pelo voto dos portugueses. Portugal precisa de se libertar do socialismo e só o Chega o pode fazer. Socialismo que só fala de direitos e a quem eu não ouço falar em deveres. Só um governo de direita pode colocar Portugal no rumo do crescimento e do desenvolvimento, que são os fatores que permitem acabar com a pobreza. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, política e ideologicamente tudo nos separa do PCP. Somos partidos diferentes, temos ideias, propostas e soluções completamente diferentes. Mas numa coisa estamos de acordo neste debate: é muito grave e muito injusta a degradação da qualidade de vida da generalidade dos portugueses. Primeiro, porque o custo de vida na alimentação continua a ser um pesadelo e vai ainda continuar a ser um pesadelo nas próximas semanas, com a subida dos preços da generalidade dos alimentos. Um aumento de preços que pode chegar aos 10% ou até mais, o que penaliza toda a gente, mas penaliza em particular as famílias mais carenciadas, e tudo isto é muito grave. E mais grave é que o Governo prometeu apoiar as famílias mais desfavorecidas e os apoios que se conhecem são curtos, reduzidos e manifestamente insuficientes. Falta justiça e consciência social. Depois, em segundo lugar, porque a habitação continua a ser um drama social para milhares de famílias e não apenas para a conjunto de famílias que têm sérias dificuldades em pagar a prestação da casa no crédito à habitação. É muito mais do que isso. É o drama dos jovens e de outros menos jovens que não conseguem uma casa para arrendar a preços acessíveis, porque ao longo destes últimos anos a inação do Governo contribuiu para que os preços no domínio da habitação estejam hoje em níveis verdadeiramente proibitivos e alarmantes. Falta justiça e consciência social. Em terceiro lugar, é a degradação enorme que se vive na educação. Um ano letivo inteiro de insensibilidade e guerrilha da parte do Governo contra os professores deu nisto. Falta de tranquilidade na educação, faltam professores motivados e empenhados, falta normalidade na escola pública e, como se isto não fosse já humanamente grave, chegamos a esta fase do ano letivo e ainda há milhares de alunos que não têm professor a pelo menos uma disciplina. Tudo isto a somar os maus resultados que os rankings internacionais evidenciaram ainda há pouco tempo, como se viu no recente relatório PISA. É a completa irresponsabilidade e incompetência na liderança do Ministério da Educação. Em quarto lugar, é a degradação sem precedentes que se vê no Serviço Nacional de Saúde. Ao fim de 8 anos, nunca se viu uma situação tão grave e tão desesperada. O que se tem passado com as urgências é inaceitável. Do lado dos utentes, é o desespero de horas e horas de espera numa urgência. Do lado das famílias, é a angústia transformada na prática do dia-a-dia. Do lado do governo, é a mistura explosiva da incompetência, da insensibilidade e da leviandade. Se outras razões não houvesse, só o que está a suceder na degradação do Serviço Nacional de Saúde já era mais do que suficiente para o país mudar rapidamente de governo. Falta justiça, falta visão, falta organização e falta consciência social. Senhor Presidente, senhores deputados, claro que as pensões subiram, os salários da função pública aumentaram e o salário mínimo nacional também cresceu. É o mínimo dos mínimos. Mas a verdade é esta, a melhoria de salários e pensões não dá sequer para suportar o aumento do custo de vida na alimentação. Quanto mais para acudir às outras despesas do dia-a-dia, incluindo as novas despesas que milhares de portugueses têm com recurso aos seguros privados de saúde. Sim, senhores deputados, é verdade, há milhares de portugueses que, apesar das muitas dificuldades financeiras, tiveram de contratar um seguro privado de saúde porque o Estado e o Serviço Nacional de Saúde não respondem a tempo e horas. É terrivelmente injusto, mas é, infelizmente, a nossa verdade. Deixemos-nos, por isso, de truques, de habilidades e, sobretudo, de desculpas esfarrapadas. O que está a suceder em Portugal não é culpa da pandemia, das guerras da Ucrânia ou do Médio Oriente. A culpa desta situação tem um nome: o governo socialista, que há 8 anos desgoverna o país, não é capaz de combater a pobreza e cria as maiores desigualdades sociais. As vítimas desta situação também têm um rosto. São os milhares de portugueses, muitos dos quais votaram no Partido Socialista e que esta hora estão certamente muito desiludidos. A resposta a esta situação legitima uma vontade e uma necessidade. A vontade de mudar de governo e a necessidade de uma alternativa. E essa alternativa é o PSD, em nome de Portugal, em nome da justiça e da consciência social. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Depois de ouvi-la e depois de ouvir os seus antecessores, fica claro que o PSD vive nestes dias, mas não só nestes dias, numa espécie de fogachos mediáticos, na expectativa que o povo tenha atenção naquilo que é a suposta alternativa do PSD e lhes dê valor. A verdade é que isso não tem corrido bem. Agora, talvez, com a entrada do PPM na coligação, a coisa melhora um bocadinho. Mas não tem corrido bem. Na verdade, basta olhar para o que se tem passado. Mas esta tem sido a postura. Esta tem sido a postura do PSD. Aliás, basta ver o que é que fez o senhor líder parlamentar do PSD. Levantou-se da cadeira num debate sobre rendimentos e resolveu falar de uma compra de 0,24% do CTT para salvaguardar as asneiras que os senhores fizeram entre 2012 e 2015, que fizeram uma das piores privatizações, que condicionaram naturalmente o serviço postal e condicionaram a vida dos portugueses. Foi isso que os senhores resolveram fazer. Mas a senhora deputada Clara Marques Mendes subiu àquela tribuna, como aliás tem feito o PSD no geral, com a expectativa de que os portugueses analisem a postura do PSD de forma estanque. Ou seja, um dia dizem uma coisa e a gente deve analisar aquilo com um sentido de responsabilidade. Passado uns meses, ou até umas semanas, ou até um dia, dizem precisamente ao contrário e devíamos analisar aquilo de facto de forma também credível e com uma perspectiva de futuro e estratégico. Ora, Sra. Deputada, não é assim. Infelizmente, a história e o currículo do PSD fala por si. E num debate sobre rendimentos é aceitável e eu acho mesmo desejável que falemos de salários. E nós lembramos, e não tem muitos anos, é há pouco tempo em que o líder do PSD levantava-se nesta tribuna perante o Primeiro-Ministro e dizia: não queremos aumento do salário mínimo porque isso chateia as empresas, aumenta o desemprego. Os senhores disseram isso, Rui Rio disse isso, está escrito. Mas ainda falando de rendimentos, mas ainda falando de rendimentos, também não nos esquecemos que estava no vosso programa, que anunciaram aqui várias vezes mais uma caixinha estanque que nós temos que analisar, como deve ser, falaram no vosso programa, falaram aqui, de que bom é baixar já o IRC. O IRS lá para 2026 nós tratamos disso. Ó, Sr. Deputado, isto tem a ver com rendimentos. Mas passado um tempo, apresentaram um grande programa, bonito, vamos reduzir o IRS e vamos ser melhores do que o PS, vamos ser melhores do que o Governo. Ó, Sr. Deputado, não é possível levar a sério nada disto. Não é possível levar a sério nada disto e os portugueses não levam a sério nada disto. Mas não é só. Nós tivemos um problema significativo com a inflação. É verdade. E a inflação reduziu o poder de compra das famílias. É verdade. Não apenas em Portugal, na Europa toda. Foi difícil. Foi um período difícil. Mas o país respondeu. O PS respondeu. O governo respondeu com força, com energia, com políticas públicas sérias e com 9 mil milhões de euros, que é muito mais do que a receita fiscal. 9 mil milhões de euros para combater isso. Mas, Sr. Deputado, vamos às caixinhas estanques. O que é que faz o PSD nessa altura? Estávamos nós a discutir já para aí o terceiro pacote de combate à inflação. Chega o PSD com o seu líder parlamentar e diz: nós queremos apresentar um programa de 1.200 milhões de euros. Ó, Sr. Deputado, passado um mês ou 15 dias ou uma semana, não me lembro bem já, mas foi pouco tempo, o PS tinha apresentado um programa de 3 mil milhões de euros. Ou seja, a vossa proposta para resolver o problema da inflação é pior do que a proposta do Governo. E os senhores querem que nós analisemos isto de forma séria. Não é sério, senhora deputada. Nada disto é sério. E, portanto, isto é uma linha, isto é um fio condutor que caracteriza o PSD. Aliás, sobre rendimentos, a única coisa que acho que os portugueses devem lembrar, e lembram-se com certeza, é que os senhores, entre 2012 e 2015, não nos esquecemos disto, é muito importante que não nos esquecemos disto, tiveram uma atitude absolutamente inacreditável, que foi cortar os subsídios de férias, os subsídios de Natal, reduzir, cortar o aumento das pensões da Caixa Geral de Aposentações e pasme-se, os senhores só não conseguiram que isso fosse para a frente, porque o Tribunal Constitucional impediu que isso acontecesse 5 vezes, senhora deputada, 5 vezes. Agora, como é que a senhora deputada tem o desplante de subir àquela tribuna e falar sobre rendimento, justiça social, apoio às pessoas, apoio aos desfavorecidos, desigualdades sociais? Não é possível, senhora deputada. Ninguém leva a sério, não é possível levar a sério. Portanto, senhora deputada, tem uma oportunidade agora de responder a uma pergunta muito importante, que é qual é a alternativa de facto do PSD? Não aquela que passeia em caixas estanques que nós devemos analisar aqui e ali quando os senhores querem. Qual é a estratégia de futuro? O que é que pretendem fazer? Que progresso querem ter para o país? Que Estado Social querem ter para o país? Diga se conseguir fazer de facto isso e acabar com essas caixas estanques que de facto os portugueses não percebem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, sabe, Sr. Deputado, sabe o que é que não é sério? Não é sério, os portugueses não levam a sério um governo socialista que não consegue nem governar com minoria nem com maioria e está sucessivamente a criar crises políticas. Isso é o que os portugueses não levam a sério. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Alternativa, o Sr. Deputado não tem estado ausente do Parlamento, que eu saiba. Nós temos tido vários debates aqui que o PSD tem apresentado alternativas. Foi para os idosos, foi para as crianças, foi para o Serviço Nacional de Saúde, foi para a habitação. Ó, Sr. Deputado, eu posso ajudar, que é pedir que a mesa distribua todas essas iniciativas que aqui foram discutidas e chumbadas pelos senhores neste Parlamento. E mais, termino só para dizer o seguinte, Sr. Deputado, a história do nosso país não começou em 2012. Os cortes do nosso país não começaram, infelizmente, em 2012. Começaram com o engenheiro José Sócrates, num governo que os senhores apoiaram. E sabe o que mais? A história...
faz-nos justiça, porque os senhores chamaram a Troika e nós